Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Voltamos, e esse episódio aqui é uma regravação, porque em 2021 gravamos e fomos traídos pelo nosso antigo servidor, mas voltamos para gravar isso aqui agora. Mais uma vez, eu tenho o prazer de apresentar do meu lado esquerdo, longe, muito longe, mas do meu lado esquerdo do peito. E aí, Marcão, como é que tá?
Ah, longe, mas não tão longe. Mas também não perto o suficiente. Tô feliz, cara. E até porque a gente tá numa sequência de regravações. A gente entrou na era do remake dos episódios do Insurgência. Então, esse é um outro episódio que a gente ficou muito feliz de ter gravado da primeira vez. E no mesmo grau da felicidade de ter conseguido gravar, muito triste de não ter conseguido publicar. E dessa vez não vai ter perda. Dessa vez vai ser publicado, eu prometo.
Gostei agora porque a gente fala remake e fala também hiato. São palavras recorrentes aqui nesse podcast. Mas eu tenho muito prazer de chamar aqui para trocar uma ideia com a gente a Ana, fundadora do História Guardada. Conheci na época da pandemia pelo projeto, formado em História. E é isso, a gente vai falar um pouco sobre a vida, produção de conteúdo, onde trabalhou, onde quer trabalhar. E aí, Ana, tudo bom?
E aí, gente, é um prazer estar aqui de novo. Eu compartilho desse sentimento com o Marcos de que foi muito legal gravar. E era aquele contexto bem da pandemia, todo mundo trancafiado em casa. Eu tenho a lembrança vívida de estar assim na sala pra ter um som maneiro. E aí, pô, o papo rendeu. Quando a gente terminou, vocês falaram, pô, não rolou, o áudio não ficou bom, não deu pra gravar. Mas, apesar disso, estamos aqui de novo, né? E eu acho, assim, a Maris que vem para o bem em algum lugar, né? Porque tanta água rolou desde então que a gente tá sempre se atualizando, né? Sei lá, as coisas passaram tão rápido, já fazem 2 anos disso, né? E em 2 anos a vida mudou pra cacete. Eu acho que muito do que a gente conversar de novo, assim, acho que vai ser legal.
Pô, essa parte é muito doida, né? Tem 2 anos, olha que maluquice. O projeto tomou vários caminhos, o seu e o nosso também, né?
Sim.
Não sei, Marcão, tu quer começar?
Eu tava pensando nessa entrevista e eu tava lembrando, né, do episódio que se perdeu. E naquela época a gente tinha uma prática engraçada que a gente tinha a mania de tentar não começar as entrevistas perguntando assim, ah... Conta aí como tudo começou, tá ligado? Falei, não, pô, mas dessa vez eu acho que mó vale a pena. Justamente por ter passado da pandemia, e naquele contexto era muito diferente, as perguntas que a gente gostaria de fazer e o que a gente imaginava, né, dos desenrolar dos projetos e das ideias das pessoas. Aí, agora, num contexto diferente, eu acho que seria legal começar justamente desse jeito, assim. Ana, conta um pouquinho da história do teu projeto, pra galera conhecer o História Guardada. Eu acho muito maneiro, porque para além da história, vocês também trabalham com literatura e arte. Eu vou ter várias perguntas para fazer sobre isso. Eu queria ouvir de você, né, como que você juntou tudo isso e transformou num projeto para colocar na rua e divulgar para as pessoas aí, fazer a divulgação científica que você faz.
Pô, o História Guardada, eu costumo falar que ele veio de um desejo muito ingênuo, assim. Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu não tinha noção nenhuma do que era produzir conteúdo para internet, por exemplo. Então, eu era uma estudante de graduação lá em 2019, meio pretensiosa, assim, falei, nossa, tô aprendendo tanta coisa na faculdade, queria compartilhar, queria ter pessoas pra conversar sobre isso. E aí, eu criei um blog, assim, totalmente amador, pra divulgar alguns trabalhos da faculdade. Só que o blog, isso já em 2019, era uma coisa até já ultrapassada naquela época, no sentido de interação mesmo, né? Então, era uma coisa que eu postava os textos e tinha poucos acessos, enfim. Eu comecei a pensar que eu tinha que criar outras redes para divulgar esses textos que eu escrevia para a faculdade, etc. E aí começou no Instagram para eu divulgar esse blog, já com esse nome, História Guardada. E aos poucos eu fui vendo que no próprio Instagram, a interação com a galera era outra parada, assim, né? As pessoas realmente liam o que eu estava produzindo ali e interagiam. Esse braço da literatura e da arte sempre existiu, então eu comecei falando sobre história porque era o que eu fazia na faculdade, né? Eu me formei em História na UFRJ, como o Alex falou. Mas eu sempre gostei muito de ler ficção, sempre gostei muito de, enfim, consumir outras coisas que não fosse só historiografia e textos sobre história, ciências humanas. Então, foi muito genuíno, assim, no sentido de que eu não tinha muitas pretensões, sabe? Por isso que eu digo que foi um projeto ingênuo no início. E aí, aos poucos, né, eu fui entendendo como que a lógica das redes sociais funcionavam. E aí tem o principal, que acho que a gente já falou um pouco no início, é que logo depois veio a pandemia, né? Então, eu criei o blog em 2019 e tal, mas ainda muito lento, assim, toda a produção do conteúdo. E em 2020, no início de 2020, veio a pandemia, eu fiquei ele totalmente sem referências de interação social. E o História Guardada veio como essa chave para eu conseguir interagir com outras pessoas sobre assuntos que eu gostava muito. Então, aos poucos, o projeto foi crescendo. Eu fui entendendo como é que funcionava essa coisa de produzir conteúdo e chegar pessoas na página. É, a gente fica até meio viciado pelo algoritmo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar, assim. Essa coisa do que, o que vai bombar, né? Eu fiquei uma época viciada nessa parada de, tipo, só querer vincular assuntos que estavam muito em alta e querer ter opiniões, sobretudo postar coisas que eu sabia que iam gerar compartilhamento. Então, tiveram alguns pontos, assim, que foram bem emblemáticos nesse caminho todo, mas para trazer um pouco para a atualidade também, hoje em dia o ritmo da produção é outro, porque é isso. Na pandemia eu tinha tempo para me dedicar absolutamente, hoje em dia eu tenho que dividir com outras milhares de tarefas da vida profissional e também da vida offline, né? E a produção, o ritmo é totalmente outro, assim. Eu continuo falando muito sobre história. Agora eu tenho a Isa, que também divide comigo, né? A Isa é essa parceira lá de São Paulo. Ela tá se formando em história na USP. E ela divide comigo a editoria pra falar de história e historiografia. Mas a gente continua falando sobre literatura e arte. Só que é um ritmo totalmente diferente, com uma comunidade já mais estruturada, que não precisa ficar sendo alimentada o tempo todo por posts mais polêmicos. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Entender o ritmo que faz sentido pra mim, o ritmo que faz sentido pra galera acompanhar. E muito feliz até de conseguir hoje em dia freelas através disso, assim. Então, hoje em dia, o História Guardada também me traz um retorno financeiro, uma parada que eu jamais imaginaria no início. Que hoje eu sou procurada, assim, por algumas editoras que querem fazer divulgação de livro e tal. Isso é uma parada que eu fico bastante feliz. Acho que é um pouco isso, assim. Só pra fazer um link com o início, se no início foi muito ingênuo, hoje em dia é, inclusive, o que me sustenta, assim, no sentido de desses frilos pela História Guardada, mas a própria experiência que eu tive com comunicação, que me fez ir para uma outra área para além da história, e hoje em dia eu trabalho com isso.
Já que você mencionou, eu tava relendo lá o brief, né, do seu projeto no Apoia-se, e não tinha a Isabela, eu acho, antes de 2021, que a gente gravou. Você tava sozinha, né?
É, tava sozinha, eu criei o projeto sozinha, sempre foi tudo muito na raça, assim mesmo, né, de não ter uma equipe nem nada. E aí a Isa um dia me escreveu um e-mail super fofo, falando, eu gosto muito do projeto, queria participar. Foi assim, a gente não se conhecia nem nada, aí a gente fez uma reunião e foi no início de 2022. E aí desde então ela tá comigo. E até tem esse diferencial, né? Porque você e o Alex já começaram insurgência juntos, né?
Com mais um amigo, na verdade, que a gente começou.
É verdade, eram três.
Era o Pedro, né? Parece que eu leio nominável, né? Tinha um Pedro com a gente. Aí o Pedro saiu, foi seguir sua vida, porque tava trabalhando e fazendo faculdade, e aí ficou eu e o Marcão mesmo. Mas a gente tá com uma vontade, sabia? De trazer outras pessoas que pensam parecido com a gente e que produzam não só o podcast, mas como o Instagram. Mas, cara, o que me deixa maluco, vou engatar uma pergunta aqui, né? Como é que você conseguiu romper com essa lógica do algoritmo, assim? Foi mais natural e você foi indo e foi criando? Ou você, tipo, meio que deu uma estudada e viu, sei lá, sabe? Tipo, palavras, imagens,
Não sei. Eu acho que eu entendi o que era confortável, sabe? Porque foi o que eu falei. Eu, sim, fiquei algum tempo muito viciada nessa lógica de preciso fazer conteúdos que vão viralizar. E alguns, de fato, viralizaram. Eu acho que um que foi muito emblemático pra mim foi um sobre, assim que as tropas do Talibã tinham deixado e etc, eu fiz um post falando sobre as mulheres islâmicas, né? Porque a internet se tornou uma grande preocupada com as mulheres islâmicas, e aí eu fiz um post falando como, na verdade, a gente poderia olhar para outras questões para além da cultura, né, da religião muçulmana e como era, enfim, islamofobia, determinados posts que estavam viralizando. Eu fui um pouco na contracorrente para falar sobre isso e acabou trazendo uma outra visão, viralizou. Só com esse post chegaram mais 10 mil pessoas na página, assim, foi uma coisa bem fora da curva. Mas eu acho que um outro exemplo que foi bem emblemático também foi quando a Folha publicou uma matéria falando sobre as pessoas estarem comendo mais comidas instantâneas, miojo, etc. Quando, na verdade, o link que eu fiz no História Guardada foi: as pessoas não estão comendo isso porque elas querem, né? Porque os hábitos alimentares delas estão ruins, mas sim porque é barato, tem uma questão de classe aí, né? E aí, isso também foi muito viralizável, assim. As pessoas compartilharam, porque foi uma reflexão muito instantânea, né? Eu acho que o Instagram é muito isso, assim. Já tá no próprio nome, né? Instagram, instantâneo. É você conseguir pegar assuntos muito quentes pra criar conteúdo em cima daquilo. E se for um conteúdo crítico, se for um conteúdo, enfim, faz algum tipo de reflexão em cima desse assunto, tem um potencial viral muito grande. E eu fiquei muito viciada nisso, assim, de querer fazer esses posts que geravam compartilhamento, chegavam pessoas na página. Só que isso é cansativo também, né? Em algum lugar, porque você se sente na obrigação de estar o tempo todo a par. E não só a par, sabendo o que está acontecendo, mas como uma pessoa capaz de opinar. E quando, na verdade, é complicado, assim, até pensando em saúde mental. E aí, para citar um exemplo, eu tenho visto a Sabrina Fernandes, né, que acabou com Tese 11. E eu vejo que uma das grandes justificativas dela é isso. Ela colocaram ela no lugar de crítica absoluta de todas as pautas quentes e ela se sentia extremamente cobrada para estar opinando o tempo todo sobre as coisas. Eu acho que o meu processo foi um pouco desse também, de entender que eu não queria viralizar por viralizar, sabe? Eu queria, no final das contas, que o História Guardada fosse um lugar onde eu me sentisse confortável para criar conteúdo, em que eu tivesse uma comunidade que as pessoas interagissem independente se era um conteúdo viralizável ou não. Porque, beleza, chegava muita gente, mas não necessariamente essas pessoas entendiam o que era aquilo dali, sabe? Pô, eu já fiz post falando sobre o meu luto pessoal com a minha mãe, sabe? Então é um lugar que também é íntimo. E eu acho que eu fiquei mais desiludida, assim, sabe? De querer produzir apenas pelas interações, só pelos likes e comentários e compartilhamentos. Primeiro porque dava muito trabalho, mais uma vez, e era cansativo. Mas também porque eu vi que não era o caminho que eu queria. Então hoje em dia o História Guardada é muito mais, assim, nas pautas frias mesmo, sabe? Assim, principalmente quando a gente tá falando de literatura e tal, não necessariamente eu tô lendo o livro hypado do momento, vou falar sobre o que tá no hype. É o que eu consigo fazer com as minhas ferramentas e querendo engajar com quem eu sei que gosta do projeto, assim, sabe?
Caraca, eu tô levando algumas horas pra conseguir ativar o microfone. Pois, eu tava pensando, aproveitando que você puxou esse assunto, eu vou engatar uma pergunta. Eu tô igual o Alex, assim, no esquema de pergunta papo. A minha pergunta é: como que você avalia hoje o público do História Guardada? Eu tava vendo lá, você tá com mais de 30k, né, de seguidores no Instagram.
Uhum.
E, pô, é uma galera, você deve ter um fluxo, assim, de interação bem maneiro. E aí a minha questão é, tipo assim, o que que você acha que as pessoas atualmente, né, e no geral, mais tem buscado na tua página? Porque eu tô imaginando que mais no começo, talvez você tivesse um certo tipo de interação, as pessoas de repente buscavam um determinado tipo de conteúdo com você, né? Até porque tinha essa primeira tentativa de publicar coisas que vão fazer sucesso, que vão engajar, que vão viralizar. Uhum. E depois você tem essa mudança de postura sua, até pra você se resguardar e pra você resguardar o teu próprio projeto, né? Então eu imagino que você possa ter impressões diferentes do público mais no começo do História Guardada e talvez mais atual. Como que é isso hoje pra você? Como é que você avalia a galera que acompanha você no Instagram lá?
É, achei muito bacana isso, porque é uma coisa que eu penso com frequência, na verdade, né? Se no início ainda era muito embrionária, as pessoas não entendiam muito bem e tal, era uma comunidade menos engajada mesmo, assim, mas curiosa. Eu acho que sempre a galera tava meio curiosa do que tava acontecendo ali. Tipo assim, uma página que fala sobre história, mas tá indicando o livro do Gabriel García Márquez. Sabe, qual é a relação entre as ditaduras da América Latina e esse livro de ficção? Então, eu acho que sempre foi uma coisa que gerou curiosidade, assim, né? E eu acho que o principal diferencial do História Guardada é justamente esse, de falar de política, história, historiografia, mas sempre com um pé ali nessas narrativas ficcionais, nesses produtos de arte que conseguem também trazer muita informação pra gente. E hoje em dia, eu sinto que é uma comunidade talvez até menos engajada do que já foi um dia, porque é isso quando você tem tempo pra se dedicar, o seu público cresce, é uma coisa, acho que quase natural. E hoje em dia, eu sinto que é menor, mas ainda assim é uma galera que é consistente, no sentido de que sabe o que é aquilo dali. sabe? Então, se no início ainda tava todo mundo meio... Não todo mundo, parece que era muita gente, né? Mas assim, quem seguia e tal, tava tentando entender que era aquilo dali. Hoje em dia, é uma galera que, pô, já se passaram 3 anos, né? Então, a galera já sabe o que tipo de conteúdo é vinculado ali, qual é o tipo de perspectiva. Então, eu vou fazer um post sobre canudos, mas eu vou falar dos sertões. Eu vou falar de literatura linkando com história. Então, falar de um filme que a gente pode pensar determinadas questões sociais. Então, eu acho que, hoje em dia, é mais fácil pro público que acompanha saber o que esperar, sabe? E nesse sentido de que é um público mais consistente, eu acho que essa é a palavra, é uma comunidade mais consistente. E por isso também me traz essa paz de não ser uma parada que, pô, preciso produzir impulsivamente o tempo todo, postar todo dia, porque eu acho que eu já consegui cumprir, assim, tipo, esse é o formato que a gente gosta de falar, é esse formato que a gente gosta de fazer, sabe? Eu acho que a grande questão, sinceramente, quando a gente percebe que a gente tem um projeto que ele não é rentável por si mesmo, apesar de que eu comentei com vocês que eu até consigo fazer uns freelas e tal, mas não é um projeto que vai me trazer grana pra eu conseguir pagar meu aluguel, entendeu? Assim, todo mês. Então a gente tem que fazer por prazer, sabe? Eu acho que eu entendi isso. Entendi que a comunidade entendeu o que é o História Guardada e eu faço hoje em dia por prazer, assim. O que vem além do prazer é lucro, tá ligado? É privilégio, assim, de... Pô, maneiro, tô me procurando pra falar de um livro, vão me pagar por isso. Mas... O principal, hoje em dia, é ver um projeto que me traz prazer, é isso.
Pô, isso é muito doido de pensar, né? A gente tá muito na ideia de que a gente consiga ser um podcast que realmente consiga trabalhar com a ideia de literatura, assim. Então,
maneiro, maneiro.
Fazer bastante coisa com editora, trocar uma ideia. E é isso, cara, tem uma galera, tipo, confiando na gente, mas é nesse sentido que você falou aí de... É maneiro demais que a galera confia na gente, mas, obviamente, eu acho que ninguém no Brasil... com exceção dos grandes, conseguem viver de podcast, conseguem pagar o aluguel de podcast. Enfim, é interessante pensar como que você conseguiu fazer essa mudança de fazer as pessoas conseguirem entender o que você está fazendo, se adaptar às pessoas também, que as pessoas se adaptassem ao que você está pensando. Mas é difícil romper com essa parada de produção de conteúdo, né? Tipo...
Ah, é. E fica viciada, né? Tipo assim... Mas eu acho que também não dá pra gente se colocar no lugar, tipo assim, caraca, eu tô viciado em... interação, porque é a lógica das redes mesmo, né? A gente não quer falar sozinho, né? Então, a gente quer falar com quem tá do outro lado. Então, a gente quer que ouçam o podcast, sim. A gente quer que compartilhem, sim. Não é também, não tô falando uma ingenuidade de tipo assim, ah, estou produzindo e não interessa quem tá do outro lado. Não, claro que não. É óbvio que eu quero que as pessoas interajam. Só que o meu objetivo principal, antes disso, é fazer a parada... Pensar, pô, eu gostei disso daqui, foi maneiro fazer, sabe?
Marcos, você quer tá com uma pergunta engatilhada aí?
Não, eu tô refletindo do que a Ana tá falando sobre essa parada da forma como que a gente lida com essa demanda. Porque uma parte dessa demanda é uma demanda nossa. E, pô, a Ana foi precisa nisso, pô. Você não quer falar sozinho. Você quer alcançar as pessoas, né? Eu tô aqui lembrando de uma outra entrevista que a gente fez, que foi muito legal, que foi com o Vitor, né? Do História Meia Hora. E ele falando essa parada. Ele falou, pô, cara, eu faço um podcast porque eu quero, sei lá, que o tiozinho ali, que é o segurança do mercado, gaste ali 10, 15 minutinhos ouvindo uma parada e entenda uma coisa.
Uhum.
Que eu acho que, enfim, ele não vai ter o tempo... necessário, por várias razões que a gente pode, né, ficar aí horas dissecando, ele não vai ter o tempo para sentar e ler um livro sobre a Revolução Francesa e vai pegar, sei lá, a Era das Revoluções, do Hobbes Ball, não vai. Uhum. Mas, pô, essa galera, no geral, as pessoas, eu acho engraçado isso, né, porque a gente, especialmente falando de história agora, eu tô aqui com dois historiadores, eu acho que existe um certo, a palavra que eu vou usar pode não ser a melhor, mas assim, tem um certo fetiche da disciplina história no senso comum, sabe? Não é à toa que tem essas revistas malucas aí, Aventura na História, sei lá, enfim, tem várias revistas de história nas bancas e a galera se interessa pelos personagens, por alguns eventos e tal. Só que, ao mesmo tempo, é um certo conhecimento que ele vai sendo distorcido, né? Vai sendo meio amassado conforme ele circula. E aí, pô, projetos que nem o seu, ou que nem o Insurgência mesmo, que a gente tem esse objetivo de conseguir comunicar coisas que a gente estuda na universidade para pessoas que estão fora da universidade, o objetivo é alcançar essa galera mesmo. Então, assim, quero mais é que os nossos podcasts alcancem o maior número de pessoas possível. Só que, para isso, de uma certa maneira, a gente acaba tendo que se vender, né, com aspas assim, pro algoritmo. Uhum. E aí a gente coloca na balança o quanto de saúde mental, né, o quanto de desgaste emocional que vale a pena investir nessa loucura de ficar preso nessa cadeia de interação e engajamento e multiplicação de engajamento e tal. O que eu penso, assim, me parece que você encontrou uma saída que eu acredito que seja a saída saudável, né? Tu fala assim, não, eu vou fazer o formato que eu acredito, a parada que eu gosto, e, obviamente, sem abrir mão das possibilidades que as ferramentas digitais aí me possibilitam de entregar isso para o maior número de pessoas possível, mas sem tornar isso um vício, né? Ou um fim em si mesmo, né? Não, sim, tem um conteúdo que eu quero comunicar, isso é muito legal.
E eu acho que as paradas são adaptáveis também, no sentido de que, pô, você consegue balancear o que te dá prazer e também o que você acha que vai, enfim, gerar alcance e interação. Sim. Por exemplo, agora, o que eu percebo que tá muito em alta, que viraliza e traz seguidor, são os vídeos de corte. Então você pega lá o Silvio Almeida dando uma palestra. E, sei lá, eu tenho um exemplo de um projeto que eu gosto muito, do Andrei, do Agindo, não sei se vocês conhecem. Sim. Inclusive, já fica a dica aqui pra podcast com ele. Sério, o Andrei é muito maneiro. O Tradu Agindo é muito legal também, é um projeto que eu acredito muito, né? Eles fazem traduções de textos, que não necessariamente são textos que já estavam no português, e textos revolucionários, textos políticos, de várias figuras importantes aí. E aí eles fazem essa tradução independente, né? Eles não têm financiamento nem nada. E o Tradu Agindo cresceu, assim, de uma maneira. Eles eram uma página com mais ou menos, sei lá, 10 mil seguidores há 6 meses atrás. Eles estão com mais de 130 mil seguidores, assim, uma parada realmente discrepante, cresceu muito por conta dessa parada dos vídeos de corte, né? Então, o que o Andrei faz, eu nem sei se é o Andrei que edita, tá? Mas eu falo Andrei porque é com ele que eu converso, quando a gente troca e tudo. Mas, enfim, a galera do Tradu Agindo pega um vídeo que já existe na internet, faz o corte, legenda, etc, vincula lá na página deles, o bagulho viraliza, chega muita gente. E é uma tática, uma estratégia que eu acho válida, eu acho que funciona, porque tá alinhado ali com o discurso que ele acredita, são figuras que estão falando coisas importantes. No História Guardada, eu faço isso com uma frequência muito menor, mas eu também faço, eu já fiz, entendeu? Pegar o José Murilo de Carvalho, faleceu há uns 2 meses atrás, peguei uma fala dele no Roda Viva, adaptei na estética do História Guardada e tal, botei a login, botei a legenda do jeito que eu costumo botar nos vídeos, e foi um Reels que, assim, foi bem, sabe? Então, quer dizer, eu consegui adaptar uma parada que eu vejo estrategicamente que tá funcionando nas redes, mas na minha linguagem. E é isso, eu não vou fazer todo dia. Sendo muito sincera, eu nem vejo mais sentido, assim, de ter esse ritmo tão acelerado de produção de conteúdo. Mas posso fazer, posso adaptar, sabe? A grande questão é essa. Quando você vai entendendo o teu próprio ritmo, é outra parada, assim. É outra parada.
Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Marcão e eu tô vindo aqui pra falar com vocês sobre a campanha de financiamento coletivo do Insurgência Podcast lá no Catarse. Através dela, vocês nos ajudam a dar continuidade a esse trabalho que vocês tanto curtem. Nossa campanha de financiamento surgiu no intuito de viabilizar a manutenção e a continuidade do nosso podcast e do nosso perfil no Instagram, para que assim continuemos a produzir uma divulgação pública e crítica sobre história, política, sociedade, sociologia, artes, educação, lutas sociais e tudo mais que vocês já conhecem. Com planos de assinatura a partir de R$ 5,00, vocês, além de colaborar para que o Insurgência Podcast continue existindo, vocês terão diversas recompensas que vão desde o agradecimento nos episódios até sorteios de livros e descontos nas lojas que são parceiras do Insurgência. Contamos com a sua participação, já que juntos somos mais fortes. Acesse www.catarse.me/insurgenciapodcast e conheça nossos planos e recompensas e nos ajude a chegar cada vez mais longe. www.catarse.me/insurgenciapodcast.
Mas então, sobre você e a Isa, como é que funciona a questão editorial, assim? Tipo, a Isa traz um tema e aí vocês vão trabalhando sobre a ideia de data para postar ou passa por um filtro entre vocês duas, ou vocês fazem reuniões e aprovam o que vai ser o conteúdo de um certo tempo. Eu fiquei pensando sobre isso.
É tudo muito orgânico. É tudo muito orgânico dentro da nossa rotina. Mais uma vez, né? O Estreia Guardada não é a nossa fonte de renda principal. A gente não consegue ter assim, uma rotina de trabalho ideal, né? Uma coisa que eu fiz para otimizar. A gente tem uma planilha de conteúdo. Então, eu fiz uma planilha lá no Excel. Botei as datas de 1 a 30 do mês, blá, blá. E aí, a gente vai preenchendo com ideias de posts. Que, pô, legal. Sei lá, dia 19 de setembro, Nascimento Paulo Freire. Vamos fazer um post? A gente bota lá. Aí, com o linkinho pro Canva, né? A gente faz nossas artes no Canva. E a Isa 100% livre também pra sugerir coisas, assim. Eu tento não ter essa ideia de, tipo assim, ah, eu criei o projeto, então eu sou a palavra final, sabe? Então, a partir do momento em que ela entrou no projeto, o projeto é nosso, assim. Eu quis sempre deixar ela muito com esse sentido de, tipo, pô, ela tá gastando o tempo dela, a criatividade dela pra uma parada... Sem ser remunerada, é óbvio que a gente divide, né, quando a gente tem algum tipo de renda. A gente tem a nossa organização mínima pra gente não ficar também perdida, né. Então, pô, teve uma ideia, a gente insere lá na planilha do que a gente pode fazer. Mas sem rigidez no sentido de, tipo, ter um post por dia ou então 4 posts por semana. É uma parada realmente que a gente consegue fazer no nosso tempo. E tem funcionado, assim, por exemplo, ela tá agora trabalhando em escola também. Terminando a faculdade, chega período de prova, ela fala, cara, não consigo me dedicar, tenho que estudar, tenho que fazer milhares de coisas. E é isso, eu já tive um tempo que eu tava num trabalho que tava me demandando muito e eu não consegui. Fiquei 10 meses praticamente sem conseguir me dedicar à História Guardada. E assim, cara, é muito foda agora parando pra pensar nessa lógica neoliberal mesmo. Eu tinha a sensibilidade de uma pedra, papo reto. Quando eu tava muito... pegada no trabalho, assim, eu não conseguia pensar em nada, não tinha prazer em nada. Então, todos os meus projetos pessoais ficaram de escanteio, assim. E aí, foi uma virada de chave muito grande quando eu mudei de trabalho. E aí, agora eu consigo olhar para os meus projetos pessoais, tanto assim, vida pessoal mesmo, quanto o próprio História Guardada, e falar, putz, maneiro aqui, vamos fazer esse post aí sobre, sei lá, canudos, sobre o aniversário do Carlos Drummond de Andrade. É, ou então, pô, tô lendo um livro que eu gostei demais, eu acho que a gente pode falar sobre luto, sabe? Mas os temas, eles vêm, assim, de uma maneira muito orgânica a partir da nossa vivência, da nossa criatividade. E é muito louco isso, inclusive, queria perguntar pra vocês também, mudando aí as bolas. Porque, por exemplo, a Isa tá na graduação ainda, né? E eu já me formei. E ela tem muito mais insights pra posts, assim, sobre história, historiografia, do que eu, que tô afastada da graduação e da academia, né? E da sala de aula também. Então, queria saber de vocês também, assim, como é que é isso. Porque eu acabo tendo meus insights através dos livros de ficção que eu leio. Eu, basicamente, hoje em dia só leio literatura de ficção, né? E aí, os posts que eu faço, que as minhas ideias, são sempre daí. Raramente eu pego pra fazer um post de história e historiografia também. Queria também saber como é que vocês pensam aí o cronograma de conteúdo de vocês.
Responde? Pô, Não, então... tentando olhar o meu feed aqui, pensando aonde eu me perdi, sabe? Aonde a maluquice começou a rolar solta. Mas então, a ideia é, eu tinha a mesma ideia que você, eu produzi uma planilha no Excel e aí eu tinha uma ideia de que eu ia fazer posts fixos para datas de pessoas que eu e o Marcos, né, a gente considera, né? Pessoas importantes que estejam no nosso perfil, sabe? Então a gente queria fazer sempre, na época a gente tinha dado até um nome, era tipo insurgente da semana. E aí eu produzi alguns tipos de conteúdo que falassem sobre essa pessoa, sobre essa figura, assim. Só que, cara, eu não consigo mais produzir com insurgência, assim. Eu, sinceramente, tô num hiato de criação, assim, com insurgência absurda, assim. Então, entrei nessa lógica agora do meme, que é uma lógica que eu tava tentando romper a bolha, e eu entrei rapidamente na preguiça do meme, porque é muito preguiça ter que estar sempre antenado sobre o que tá acontecendo e ter que lançar o post do momento. E pesquisando muito, e eu não sei, isso é até uma pergunta que eu ia fazer pra você, assim, se você tem noção de tempo de pesquisa, assim. Mas, cara, eu acho que eu gastava quase um dia pra fazer um post, sabe? Assim, bem tranquilo mesmo. Leitura, imagem, arte. E
é,
isso
não tenho...
cansa, né, mano?
Desculpa, eu não tenho noção, assim, de tempo, né? Mas é isso, eu acho que pra fazer a parada bem feita... E uma coisa também que eu aprendi, assim, é tipo... Antes eu fazia o post e aí eu soltava na memória. Agora eu deixo ele descansar um pouquinho... E aí eu vejo, eu reviso. Isso também é uma coisa muito que eu acabei aprendendo no trabalho atual que eu tô, né? A importância da revisão, assim. Porque quando eu tava numa lógica muito intensa de produção pra marketing e tal, e a rede tinha que estar ativa o tempo todo, você não tem esse tempo da revisão. Isso é uma coisa que eu aprendi que é importante e que eu tenho tentado aplicar na história guardada também. Então, é isso que você falou. Acaba que é muito tempo, né? Que é o tempo de você fazer a pesquisa, de você fazer o design, de você deixar lá pra você depois revisar com outra cabeça. Então, é um tempo não remunerado muito grande, né? Que a gente acaba gastando, assim.
Eu tava aqui pensando nesse fluxo de produção. Por exemplo, você falou da revisão. E, realmente, você precisa ter alguém, um outro olhar, pra pegar o que você produziu e fazer uma crítica, sabe? E dizer assim, pô, isso aqui pode melhorar. Acho que isso aqui, o tom não ficou tão legal. Pode ser que a gente seja mal interpretado. A gente tava até conversando com a galera da Revolução, eu tava refletindo sobre isso. Eles estavam falando sobre como que alguns produtos que eles desenvolvem, às vezes, pode bater mal pro público, sabe?
Uhum.
Sabe? Então, por exemplo, até a própria produção de meme, assim, nossa, pô, pode ser que de repente erre o tom. Você ter um revisor, uma revisora, pode te ajudar nisso. O problema é, para que isso aconteça, você precisa criar fluxos de trabalho, né? Então, assim, tal dia isso vai ser postado, e aí a pessoa que vai revisar tem até tal dia para dar o feedback, e aí depois do feedback você tem tantas horas para dar o ok, se você concorda, se você não concorda. São coisas que exigem um pouco mais de estrutura, assim, de organização e tal. Não é difícil de fazer, mas consome muito tempo. E, mais uma vez, a gente tá nessa luta mais por amar o que a gente gosta de fazer, né? E querer que aconteça, e menos pela grana. Então, é tempo de trabalho, horas de trabalho que você tá dedicando pra uma coisa que, de repente, você poderia estar, inclusive, em outros processos criativos. O meu próprio processo criativo, ele é muito louco, porque sempre surge a partir ou de um bagulho que eu vi e que me suscita um questionamento, aí eu fico assim, pô, mano, acho que a gente podia falar sobre isso. Poderia ser eu assistindo uma série, sei lá, Cangaço Novo, que eu tô assistindo recentemente. E aí tem várias questões, dá pra falar de tal coisa a partir dessa cena. Mas isso não é uma parada que acontece toda hora. E na medida que você coloca uma certa disciplina, uma metodologia pra fazer aquilo ali, perde um pouco da graça. Então, tipo assim, terça, quinta e sexta tem que ter post. Aí, pô, você tem que inventar alguma coisa. Não, eu preciso ler um livro de qualquer jeito pra poder espremer um conteúdo. E eu, pelo menos no meu caso, assim, não funciona muito assim. Se eu estiver lendo um livro e aquilo me suscitar uma questão, pô, vai sair uma ideia muito boa, que pode virar um post legal. Mas se eu tiver que ler um livro especificamente para extrair alguma coisa dali, aí já começa a ficar mais difícil, aí eu já começo a ficar com mais preguiça, porque tem uma questão de obrigação. Então, é um pouco também mediar essa sensação de estar trabalhando, e a gente estava comentando assim, tipo, pô, trabalhar até com o que a gente gosta, às vezes, né, deixa a gente, pô, hoje eu não quero, mano. Até na produção de conteúdo, que é uma parada que a gente faz por prazer, né? Se você colocar uma disciplina, assim, uma coisa metódica, o gráfico do prazer começa a ir lá pra baixo e você começa a não conseguir produzir. E aí você tem os hiatos, né? Tipo, eu tenho que entregar conteúdo, sei lá, terça, quinta e sexta. Vai chegar naquela semana, tu não tá muito bem, você não se conectou muito com aquilo que você queria produzir, não saiu nada. Aí na semana seguinte tu já fica com a carga de, pô, semana passada não teve post, essa semana tem que ter de qualquer jeito. Vai virando uma bola de neve, quando você vê, você meio que desiste, assim. Tipo, mano, não consigo. É um jogo interno também que a gente precisa lidar. Eu acho que talvez o História Guardada consegue mediar essa sensação, porque tem mais um, né? Então às vezes alguém não tá com a cabeça muito boa, pô, mano, faz um texto aí sobre isso, pô, beleza. Pô, tive uma ideia, tá rolando isso, vamos fazer um post sobre isso. E aí a gente consegue, né, às vezes uma pessoa não tá conseguindo produzir, o outro vai lá e dá uma força. As coisas caminham melhor desse jeito. Eu fico imaginando como é para as pessoas que produzem sozinhas, sabe? Como você mencionou o caso da Sabrina Fernandes, que teve um bornô, né, de produção, que é muita responsabilidade, você tem a obrigação de entregar.
Sim.
E a obrigação de estar entregando a pauta daquele momento, que de repente você vai querer falar sobre aquilo, mano, daqui a 3 meses.
Uhum.
Mas se você falar daqui a 3 meses não tem engajamento, vai acumulando esses estresses, aí fica difícil.
Não, e é uma doideira isso, né? Porque ao mesmo tempo, parando pra pensar nessas parcerias, né? Porque, por exemplo, História Guardada, eu comecei sozinha, agora tem a Isa. Muito do que você falou, se eu não tô bem para fazer, ela pode pegar e vice-versa. Mas também tem os outros parceiros, né? Que a gente acaba desenrolando aí ao longo do caminho. E eu acho que no caso do Insurgência, isso fica mais claro ainda, né? Porque vocês dependem também de outras pessoas toparem participar para vir e tal, e fomentar os quadros. Então, isso é uma coisa que se constrói, essa rede de parcerias que se constrói ao longo do caminho, que também é um projeto, né? Tipo assim, eu penso muito sobre isso. Com quem você vai se alinhando ao longo do caminho são as pessoas que fazem parte do que você acredita, e o projeto vai se tornando também sobre eles. Então, eu acho que ninguém faz nada sozinho, assim. Eu acho que essa lógica de produção de conteúdo que personifica muito, né, o influenciador, eu sempre falo muito isso com a Isa, assim. Eu nunca quis ser influenciadora. Não porque eu acho que é um demérito nem nada, mas porque não era uma vontade minha. E do História Guardada, eu acho que hoje em dia eu consigo visualizar e pensar, putz, é um projeto de produção de conteúdo que não é sobre mim. Que eu consegui firmar parcerias, eu consegui criar ali uma comunidade, mas que não é Ana Clara, entendeu? E aí é isso, me permite vir aqui falar com vocês sobre produção de conteúdo e não falar sobre mim. Então, eu tenho um clube de leitura muito bacana com as meninas da Salvo Conteúdo, que é um projeto de produção de conteúdo, também fala sobre filmes e restaurantes, enfim, é uma coisa mais megalomaníaca, fala sobre muita coisa. Mas é uma parceria bacana, assim, que eu consigo visualizar e ter uma troca ali, sabe, de pensar, putz, como isso expandiu. Eu acho que a internet traz muito isso também, você conseguir ir se alinhando, sabe? E mais uma vez, acho que a gente sempre volta nesse ponto de que, cara, quando a gente entende que a gente faz por prazer, no final das contas, é nisso que a gente tem que se centrar, assim. Então, eu também apoio muito a ideia de vocês de, pô, trazerem novas pessoas pro Insurgência e tá apoiando vocês. Eu acho que tem muito potencial, papo reto, assim. Além do podcast, né? Porque é uma coisa que eu acho que eu tenho essa impressão, vocês que estão aí dentro da produção do podcast, eu acho que podem dizer melhor que eu. Mas pra você atingir o público mesmo que vai ouvir o podcast, é um público mais fidelizado, assim, né? Porque o Instagram, o negócio é você arrasta o feed e você é bombardeado por aquilo dali. Agora, o podcast, você tem que apertar o play, né? Você tem que, bem ou mal, ir atrás. Então, eu sinto que são braços muito diferentes de produção de conteúdo, mas que, de todo modo, valem a pena, assim. E, pô, a gente tá batendo um papo informal sobre produção de conteúdo, mas que daqui surgem várias ideias, surgem várias coisas, e assim como outros convidados também podem vir aqui e falar sobre coisas muito pertinentes. Eu acho que é um projeto muito bacana, tem muito potencial, assim. Então, fico na esperança de que vocês também consigam expandir aí esse quadro de membros para que isso, o projeto se sustente, né? E eu não demando de vocês de num lugar de, tipo, pô, tá me deixando exausto, sabe?
Acho que passa por umas fases, assim, sabe? Concordo muito com você, agradeço por suas belas palavras, com um português impecável. Dá até vergonha de falar com a minha retórica de bêbado. E, cara, essa parte que você falou é uma parte que me chama muita atenção. A gente não tá sozinho, né? Tem uma galera incrível no Instagram que me ajuda hoje em dia postando as paradas junto comigo, fazendo colaboração. Que, pô, se eu for parar pra falar aqui quantos são, eu vou ficar uma hora falando que é uma galera. Uhum. Então, assim, realmente, sozinho a gente não tá, mas a gente necessariamente não precisa estar com a nossa cara, né? Eu acho que você reflete muito isso, né? Você não... Poucas vezes você bota a cara lá no História Guardada.
Não, eu já botei mais. Na pandemia eu gravava story falando, o que eu achei desse livro aqui. Mas eu sendo sincera, hoje em dia eu tenho uma vergonha, assim, sabe? Porque eu inclusive, tava lembrando que eu falei isso na minha entrevista de emprego, na minha última entrevista de emprego. Eu falei, eu sou cara de pau, mas eu sou tímida, eu tenho essa dualidade. Então, ao mesmo tempo que eu, pô, se for pra gravar um vídeo, eu gravo, assim, com a minha cara. Mas não é a minha parada favorita no mundo, sabe? Eu tenho também uma timidez, assim, de ficar aparecendo muito. Então, é isso. Eu acho que, no final das contas, a gente conseguiu, né? Dentro das nossas proporções, assim, dentro do que a gente pode fazer de esforço, criar um projeto que é além da gente, que a galera tá lá como parceiro, mas também como consumidor do conteúdo. E pra mim, essa é a parada mais importante. Não estar falando sozinha. Saber que eu vou fazer um post e eu não vou estar falando sozinha. Pode ser que não sejam 500 comentários. Eu nem tenho a pretensão de ser esses 500 comentários, sabe? Porque no final das contas a gente sabe que o nosso conteúdo acaba sendo nichado também. Eu sinto que o História Guardada já foi mais uma página que fala sobre política, assim. Eu acho que hoje em dia as coisas são... As questões sociais que eu abordo são mais nas entrelinhas, nesse sentido, sabe? É, então eu vou falar de um trecho de um livro que fala sobre maternidade. Eu tô falando do lugar da mulher na sociedade, tô falando sobre feminismo, mas não necessariamente isso tá escancarado. E o insurgência não, a proposta de vocês é falar sobre política, você entendeu? Um posicionamento muito claro político e meter a cara ali. E é isso, assim, ó, acho que a gente conseguiu, dentro dos nossos projetos, encontrar os caminhos que a gente quer e sempre com a consciência de que podemos mudar e o importante é fazer o que, enfim, a gente tá se sentindo à vontade, né?
Pô, eu acho que o Insurgência, ele é muito influenciado pelo contexto que ele surge, porque a gente tava querendo já fazer alguma parada, assim, de colocar na pista, né? De colocar na rua um conteúdo sobre as coisas que tocam a gente, né? Então a gente tava assim, mano, a gente tá com um bonde aqui das humanidades, tem um historiador, tem um cientista social, um geógrafo, então a gente vai ficar falando dessas coisas e tal. Mas muito mais porque, enfim, a gente tava isolado e era um jeito da gente se conectar. Mas também porque a gente, além da pandemia, a gente tinha uma presidência. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui, porque todo episódio do Insurgência, mesmo depois de 2022, a gente fica mencionando esse sujeito que foi presidente do Brasil. Caraca, a gente brincava com isso, pô, mano, hoje a gente falou X vezes o nome do Bolsonaro. Não que a gente vá se eximir de falar de política e das questões que estão aí. Pô, tem uns deputados falando umas paradas bizarras aí com relação ao casamento igualitário. Então, tipo, cara, a gente tem que se posicionar mesmo e falar, a despeito de a gente estar vivendo sobre um governo, vou abrir aspas aqui, de esquerda. Mas, de uma certa forma, aquela revolta toda, a gente já não precisa mais colocar ela na rua, porque a gente está bem ou mal num momento que é infinitamente mais favorável do que era, sei lá, no 2020.
Eu acho que o debate é mais qualificado também, né?
Exatamente, exatamente. Essa mudança de circunstância, eu acho que faz com que a gente também mude as possibilidades de abordagem que a gente tem, sabe? Tipo assim, pô, a gente não tá sob um governo fascista, então talvez a gente não precise ficar apontando as armas pra geral e, pô, falar de literatura, a gente pode falar de filme, a gente pode falar de anime, né? Eu tava comentando isso com o Alex sobre como que, pô, um cara que é referência pra gente, assim, esquerda revolucionária, radical, é o João Carvalho. O João Carvalho tá fazendo um trabalho irado, assistindo One Piece com o Load, que é um produtor de conteúdo de cultura pop. Eu fiquei pensando assim, pô, mano, eu acho que a gente pode se permitir fazer outras paradas, tá ligado? Mudar e adaptar. Não, vamos segurar a nossa onda um pouquinho. Não porque a gente não tenha críticas ao governo, mas é porque também o contexto é outro e a gente pode abordar as coisas de forma diferente. Eu acho que é válido manter essa flexibilidade em mente, assim, na produção de conteúdo. Porque as circunstâncias, infelizmente, vão mudar. Hoje a gente está num cenário. A gente estava num cenário bizarro antes, agora a gente está num cenário um pouco mais favorável, mas não sei o que vai acontecer daqui a 4, 3 anos e meio, tá ligado? Pode mudar de novo. E aí a nossa postura pode mudar de novo também. Eu acho que é válido.
É, definitivamente. Eu também tenho essa sensação, assim, de que essa postura combativa, né, do História Guardada, por exemplo, ela foi se dissipando aos poucos. E hoje em dia, os meus valores, eles são inegociáveis, né? Então, eu quero falar sobre feminismo, eu quero falar sobre classe, mas consegui enxergar isso também nos detalhes, né? Talvez em pautas mais urgentes, assim. Acho que é um pouco disso. Mas uma coisa que eu vou adorar, por exemplo, ver o Insurgência falando de anime. Porque eu me descobri uma grande otaku na pandemia. É, muito provavelmente, depois de ter gravado o podcast com vocês, eu fui ver Naruto. Vi Naruto os 700 episódios, os filhos todos na pandemia. Vi muito, muito anime mesmo na pandemia. E brincadeiras à parte, sim, eu acho bacana como a gente também pode se permitir a isso, sabe? Falar de coisas que não necessariamente vão exigir um engajamento político óbvio, sabe?
Sim, e uma outra parada também que eu tava pensando aqui, que tem a ver com o que o Alex comentou, sobre essa, esse desejo que a gente tem de avançar pra coisa da literatura, não no sentido de copiar o que vocês fazem, o que outras pessoas fazem, mas porque a gente teve essa oportunidade de ter contato com as editoras e tal, e refletindo sobre as nossas produções sobre os livros, hoje em dia eu fico pensando assim, ah, talvez eu fizesse diferente, tá ligado? Mas eu acho que o mestrado influenciou muito a minha forma de ler e de falar sobre as obras, né? Então a gente focava muito nessa parada assim, não, qual é o argumento do autor e quais os conceitos que ele tá mobilizando, e aqui ele dialoga com a teoria de não sei. Mano, talvez não, sabe? Talvez eu queira só falar de uma outra maneira, de uma maneira mais menos acadêmica, sabe? Menos engessada. E aí poder falar de outras coisas. Um amigo meu me emprestou um livro que eu tô amando, assim, que é Antes do Dilúvio, do Otto Friedrich. Quem falou desse livro pra gente foi uma professora de História Contemporânea 2, que o não vou citar nome, porque o Alex adora essa professora. Mas o livro é muito bom, sabe? Porque o livro vai contando a história ali de Berlim, antes da ascensão, durante, né, da ascensão do partido nazista e tal, e como é que era, a questão cultural e tal. Então, isso é um livro light, é um livro maneiro. Então, eu falei, pô, poderia falar sobre esse livro, trocar uma ideia sobre ele, sem ficar nessa amarração muito acadêmica. Beleza, então, provavelmente, os próximos livros que a gente vai trabalhar sobre não necessariamente serão livros sobre relações internacionais e, tá ligado? Capital transnacional, não sei o que. Eu falei, calma aí, vamos falar de outras coisas também. Vai se permitindo. E eu acho que é um caminho válido, assim. Acho que é bom ter essa mentalidade de poder se flexibilizar diante das mudanças, sabe? Ana, eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra você, que é sobre o Clube da Leitura, que eu acho incrível. Eu não lembro se quando a gente conversou a primeira vez, já tinha começado. Então, como que começou? Mais uma vez essa pergunta de como que começou. E como que a galera faz pra participar? E como é que tá sendo essa experiência, assim? A gente sabe que você tem feito parcerias incríveis com as editoras e tal. E eu acho que um Clube da Leitura é uma parada que super cria uma comunidade, sabe? Pra trocar ideia. Eu sempre pensei em participar, mas eu sou uma pessoa completamente indisciplinada. Não consegui participar dos clubes da leitura que me apresentaram. Até o nosso amigo Normose, que gravou aqui com a gente, também estava fazendo um clube da leitura na época. Eu não consegui participar. E me parece ser uma experiência muito legal, assim. Eu queria ouvir de você. Como é que tá sendo isso no História Guardada? Como é que é essa experiência pra você?
Cara, acho que hoje em dia os clubes de leitura são os meus xodóis, assim. Na pandemia até rolou alguns, mas não com a Salvo, né? Era um outro projeto com outras pessoas, enfim, produtores. E com a Salvo já tem algum tempo, assim. A gente começou depois da pandemia, mas talvez 2020, final de 2021. Não sei exatamente quando, mas já tem algum tempo. Foi o que você falou, é uma maneira de ter essa interação de qualidade, sabe? Porque você tá ali numa sala, a gente já teve clubes com 60 pessoas na sala, porque a gente faz questão, às vezes, de trazer autores, né? E isso engaja muito, porque quando a gente chama o autor pra conversar sobre o livro que ele escreveu, a galera se sente muito impelida a participar, e aí, enfim, se inscreve. Mas é um tempo de muita qualidade, cara, e eu digo que é uma injeção de serotonina, porque às vezes eu penso, caramba, cara, eu não gostei tanto do livro, o que eu vou falar no clube? Aí você entra na reunião, você vê a galera ali, pode ser 10 ou pode ser 50 pessoas, e a galera realmente tá por um único objetivo, né? Que é falar sobre o livro que ela leu. Então é muito interessante, assim, essa experiência de você separar ali uma horinha do teu mês, porque é isso que a gente faz. A gente separa uma hora do mês, clube de normalmente 8 às 9, quando é online, pra falar de livro, sabe? É muito bacana, realmente. Eu digo que hoje em dia é uma das experiências que eu mais gosto do História Guardada. E a gente também teve a experiência de fazer clube presencial. Isso aí é uma parada, assim, pô, muito maneira. A pessoa sair da própria casa pra ir. A gente tem feito em shopping, né? A gente fez em livraria de shopping. E aí chegar lá pra conversar sobre o livro, realmente ter lido o livro, sabe? Assim, é muito maneiro, de verdade. E eu sempre falo que é uma forma de você conhecer pessoas, de você conseguir conversar. Eu sinto que as pessoas são muito carentes, assim, também, nesse quesito. Porque, às vezes, a gente tá num grupo de amigos que não necessariamente tem os mesmos interesses que a gente, né? E aí, a gente ama os nossos amigos, a gente ama as pessoas que estão do nosso lado, mas, às vezes, a gente quer conversar sobre outras coisas. E aí, o clube de leitura, eu acho que preenche essa lacuna, assim, sabe? Da galera chegar ali e falar, putz, é um lugar seguro, não é um curso, nunca é nesse lugar meio professoral, sabe? De, tipo, eu vou falar o que eu achei sobre esse livro e eu estou fazendo uma crítica sobre ele. Não, é sempre muito dialógico, assim. E é isso, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, tanto do História Guardada, mas tem milhares de clubes aí que a galera pode participar. E, inclusive, aí, para ficar a ideia, né? Eu acho que no último podcast que a gente gravou, a gente também terminou com ideias. A gente terminou, vamos ficar falando sobre isso. Mas eu e a Isa, a gente tem muita vontade de fazer um clube de não ficção. Porque a gente, o clube que eu tenho com a Salva é um clube só de ficção. Então a gente só lê romances, livros realmente ficcionais, né? E a gente tem muita vontade de fazer um clube de não ficção. Pra ler, talvez não o livro inteiro, mas assim, ler ensaios, ler coisas menores, assim. E a gente podia até rolar, né, esse papo aí da gente fazer um clube de História Guardada e Insurgência. Pensando que a comunidade de vocês é engajada politicamente, é uma galera que já gosta de política, que gosta de história. E aí, desviar também por esse caminho só da ficção. Eu e a Isa, a gente tem muita vontade de fazer. Ainda não rolou, porque as nossas agendas nunca colidem, assim. Ela sempre tá cheia, ou eu tô muito cheia. Mas é uma parada que a gente tem vontade de fazer. E seria incrível se a gente pudesse pensar isso em conjunto, por exemplo, né? Só jogando a ideia aí, mas... recomendo muito que todo mundo participe de clube de leitura, porque é muito maneiro, papo reto.
Pô, bota muita fé, isso eu concordo 100%. Eu acho que o clube da leitura, seja presencial ou quando vocês fazem um encontro virtual, de alguma maneira, para quem tá produzindo aquilo ali, para quem tá organizando aquilo ali, você vê, assim, com muita proximidade o impacto do que é o objetivo da sua página desde sempre, sabe? Você tá mobilizando as pessoas, você tá vendo que as pessoas estão se engajando e tá tendo um feedback, só que não é um feedback virtual, né? Não é dados, não é o like, não é números de sei lá, de visualizações. Você ouve as pessoas falando, elas vão, se elas não vão presencialmente, mas elas entram na sala para conversar e elas estão felizes, né? Estão ali ávidas de querer trocar aquela ideia e você fala, pô, caraca, que legal. Independente, né? Que nem você falou, pode ser 10, pode ser 50, não importa, tem pessoas interessadas ali. E aí você, acho que é o que me parece, né? Você tá presenciando de uma maneira muito próxima o impacto do que você tá fazendo desde o começo. Eu acho que deve ser uma sensação muito, muito legal.
Eu acho que é uma energia, assim, eu tenho essa sensação de que nos clubes de leitura emana uma energia muito de comunidade mesmo, sabe? De todo mundo tá ali. Muito tipo pretensiosamente, ninguém tá ganhando nada com aquilo, a não ser essa conexão, né? De estar ligado ali através daquele livro, assim. A parada é se unir. Eu acho que, agora fazendo um grande link com tudo que a gente falou, acho que a grande questão, tanto da produção de conteúdo, quanto do clube de leitura, no final das contas, é isso, né? Engajar a comunidade. É tipo assim, você conseguir chegar do outro lado, né? Entender que o conteúdo, o podcast, o Instagram... Ele é nada mais do que uma ponte, né? Pra aí atravessar e chegar na galera.
Pra gente finalizar do jeito que geralmente eu acho interessante a gente pensar, sei lá, Ana, fala um pouco aí do que você tá pensando pro futuro, tanto no pessoal como no profissional. E quais são os planos aí pra História Guardada? Tem alguma coisa nova que você quer lançar? Não sei, fala um pouco aí do que da sua visão de futuro mesmo, assim.
Eu preciso interromper.
Marco levantou a mão.
Primeiro que eu lembrei que tem essa opção de levantar a mão, né? Não, mas eu queria acrescentar só um comentário a essa pergunta que o Alex fez, porque muito provavelmente a gente fez essa pergunta na nossa primeira tentativa de gravação. A galera já tá ciente que a gente perdeu esse áudio. Pô, quando a gente fez essa pergunta pra tua, né? Eu não lembro quando que a gente gravou, foi em 2021, mas eu não lembro se foi no começo, no meio. No fim, eu acho que não foi, porque eu acho que a gente já tava perdido no rolê. E eu não lembro quantos seguidores o História Guardada tinha na época. Mais uma vez, todo o contexto mudou da primeira vez que a gente fez essa pergunta pra tu, pra esse contexto que a gente tá fazendo essa pergunta de novo, mesmo que as pessoas não tenham escutado a primeira resposta. E aí é legal, assim, eu queria que você falasse sobre um pouco de tudo que você conquistou, que foi legal, assim, de coisas que foram acontecendo de lá pra cá e... do que você espera mais, assim.
Ai, muitas coisas para unificar em uma resposta só. Mas eu acho que Mais uma vez, é muito louco isso, porque eu acho que quanto mais a gente volta no passado, no meu caso, mais ingênuo eram as minhas pretensões, assim. Hoje em dia, sinceramente, eu penso, e eu não sei se isso sempre foi uma vontade, mas eu gostaria muito de conseguir viver do História Guardada, assim, acho que é... Eu não sei se vai acontecer daqui a 2 anos, se daqui vai acontecer a 4, não tenho nenhum parâmetro de tempo em relação a isso, mas eu sinto que é um projeto que eu dedico a minha criatividade de uma forma tão, assim, extensa, e que eu penso, caramba, isso tem potencial para me trazer também um retorno financeiro. Não porque eu quero, sei lá, ficar rica, porque eu quero, sabe, ter grana, mas porque realmente eu queria conseguir... Não precisar conciliar milhares de frilas e uma História Guardada, sabe? É um projeto que eu tenho muito carinho. E eu não sei se isso, há 2 anos atrás isso era uma questão pra mim. Eu acho que há 2 anos atrás eu tinha uma visão mais ingênua ainda, que eu nem sequer considerava que isso poderia ser uma opção, sabe? Viver de História Guardada. Acho que esse é o grande diferencial, assim. E aí, pro futuro, o que eu penso é que eu quero muito continuar com esses clubes de leitura, porque achei muito pontual o Marcão ter falado isso logo no final, que realmente é uma coisa que me traz muito prazer, e aí seja no ficcional, no não ficção, mas eu acho que no final das contas o que eu tenho mais vontade hoje em dia é conseguir que o História Guardada seja visto como uma página, assim, de referência de produção de conteúdo, sabe? Que as pessoas olhem ali e falam, cara, isso aqui tem constância, isso aqui tem qualidade, e eu entendo a linguagem, eu quero participar dos clubes, eu quero participar dos posts, eu quero compartilhar. Eu acho que é isso, é essa a palavra. É, hoje em dia, eu sinto que tem um público mais constante, mas eu gostaria que fosse ainda maior, sabe? Essa constância da comunidade, assim, de conseguir ser relevante. Eu acho que essa é a palavra, assim. E eu jamais falaria isso há 2 anos atrás, porque eu acharia pretensioso. Falar assim, ah, eu quero ter um projeto relevante. Tem que ter uma certa autoestima para falar isso, né? Mas eu acho que hoje em dia, eu caminhei para um lugar que eu olho e falo, cara, a gente trabalha tanto, né, que eu acho que eu imagino, assim, que a página pode ter um potencial para ser um projeto relevante, assim, para as pessoas de referência, sabe? Ah, eu quero ler um livro e eu vou no História Guardada saber qual livro eu tenho que ler. Eu quero saber sobre um assunto que está em alta e eu vou no História Guardada para ver o que eles falaram. Isso eu só vou conseguir se eu tiver tempo e se eu tiver dedicação e, enfim. Eu acho que, no final das contas, o meu grande desejo para os próximos tempos, assim, é construir a relevância da página, ainda mais do que esse tempo todo que já passou.
Caralho, se eu tiver uma retórica 10% daqui a 2 anos do que a Ana tem agora, eu vou estar com a...
Eu fico lisonjeada.
Pô, você fala muito bem, mano, que isso?
Ah, obrigada. Pô,
cara, Ana, eu queria agradecer imensamente a sua participação, de verdade. Por...
Obrigada, gente.
Mais uma vez de ter topado. Enfim, não vou ficar pedindo desculpa pela 20ª vez pra gente ter perdido. Foi uma falha da Matrix, né? Que eu e o Marcos não tem culpa. Mas, cara, sempre foi um sonho mesmo. Eu sou muito fã do História Guardada. Eu acho sensível da forma correta e potente da forma correta também. Eu acho que toca do jeito que tem que tocar. É arroba História Guardada, não é isso?
Isso, é simples. Então, arroba História Guardada.
Galera, sigam História Guardada. Quem não segue ainda, tá vivendo na caverna. Mentira, não posso falar isso.
Não, eu tinha um bordão que é, tá errado.
A gente tem que voltar, Marcos. Só um prazer. Marcos, fica à vontade.
Pô, mais uma vez, agradecer, obviamente, sua participação, Ana. Queria, pra finalizar esse episódio, agradecer a galera que escutou a gente até aqui, que é muito importante. Não se esqueçam de seguir o História Guardada em todas as redes que vocês conseguirem encontrar. Inclusive, Ana, você tá em tudo. De Twitter?
Tudo.
De
Twitter, TikTok. Tá em todo lugar. Até LinkedIn, gente. A rede mais braga da internet. A gente tá lá no LinkedIn.
É isso.
Eu sou um seguidor do LinkedIn, tá? Porque eu... Achei incrível. Quando eu vi lá, eu falei, aí, eu falei pro Marcão, né? Falei, Marcão, a Ana tem o LinkedIn do História Guardada, tá?
É isso.
E com relação a nós aqui, lembre-se, @_insurgência lá no Instagram. Esqueçam o Twitter por enquanto, galera. Foca no @_insurgência. Vocês vão encontrar a gente. E, enfim, estamos crescendo, estamos voltando. Vamos ter mais parcerias. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui. Um grande abraço. Valeu.
Valeu, gente.